Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu quero aqui, com imensa alegria e satisfação, deixar meu abraço a cada um dos amigos, a cada uma das amigas desse grande estado nosso de Rondônia, que sempre me recebeu de braços abertos. Em nome de todos meus amigos e minhas amigas de Rondônia, quero aqui deixar meu abraço e minha gratidão a todos novos amigos e amigas que eu estou conquistando a cada dia que passa nos quatro cantos desse rincão brasileiro. Ao mesmo tempo, também agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que vão à igreja ou mesmo em casa, e sempre nas suas orações têm orado pelas autoridades. Mas, senhor presidente Dário Berg, com imensa satisfação e alegria que mais uma vez ocupa a tribuna dessa casa. Primeiro aqui para comunicar aqui um ofício circular que eu recebi da Associação Comercial e Industrial da cidade de Jaru, onde coloca aqui as constantes quedas de energia elétrica que tem em nosso estado. As energias, as quedas são um dia sim e outro também. Uma semana sim e a outra também. Infelizmente, eu vejo com tristeza, porque nós temos lá duas grandes usinas, várias PCH e uma usina média, quando devia ter energia sobrando em nosso estado, infelizmente está faltando energia. A linha de transmissão passa por cima da nossa cabeça e, infelizmente, acaba ficando uma banana para o povo do nosso estado, até o ICMS vai para os outros estados. Hoje, infelizmente, está ficando o problema social e muito desempregado, porque as obras estão no fim. E não é justo que o sistema Eletrobras, da maneira que toca, trata o nosso estado dessa maneira. Não sei se o senhor sabe, presidente, mas a Eletrobras Rondônia, ela é administrada por um grupo de diretores que vive no Rio de Janeiro, de frente para Copacabana, e tocando seis estados da Federação Brasileira. É Piauí, Alagoas, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Não tem diretor nenhum que dá conta disso. E, infelizmente, os apagões continuam por falta de investimento e por falta de gestão. Infelizmente, o governo federal continua na mesma. É por isso que a crise, cada dia que está, se aprofunda mais, porque o que está faltando é falta de comando. Está na hora da presidente Dilma arrumar uma bota de bico fino e começar, entendeu, a botar o pessoal para poder andar.
Lá em Santa Catarina, senador Vicassoda, a gente chama da bicanca.
Então, lembra? Tem que dar muita bicanca. Mas, ao mesmo tempo, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e com tristeza de um lado. Por que com tristeza de um lado, senhor presidente Dário Berg? Porque no último final de semana eu assisti na Rede Globo, no Fantástico, uma matéria sobre a fosfoetolamina, quando um grande profissional na área da saúde, Dr. Drauzio Valera, veio em público, usou sua imagem, usou seu nome e não colocou só em xeque esse novo comprimido, esse novo composto, que pessoas que estão carimbadas, estão com câncer, já estão aí com as suas esperanças perdidas, colocou em xeque, mas ao mesmo tempo que eu quero dar os pêsmios para o doutor Drauzio Valera, porque ele fez um desserviço para a humanidade, ele fez um desserviço às pessoas, mas ao mesmo tempo que a Rede Globo passou no ar isso, mas eu também quero, enquanto isso, dar os pêsmios para a Rede Globo, mas quero também dar os parabéns para a TV Record. Porque a TV Record, ela fez também uma entrevista, ela fez a pesquisa desse novo medicamento, desse composto, e eles deram a oportunidade dos dois lados, tanto ouviram os pesquisadores, como também ouviram os pacientes com câncer. O doutor Drauzio Valera até parece, e pela minha intuição, pelo menos eu estou aqui como cidadão, como senador eleito pelo povo de Rondônia, representando o povo brasileiro, não aqui para fazer política, eu estou aqui por questão humana. Não dá para admitir ver tantos amigos, tantos irmãos, parentes morrendo de câncer, quando a gente percebe que essa doença, na verdade, é um comércio, que o tratamento não é nada mais, nada menos, paliativo e, ao mesmo tempo, infelizmente, feroz. E aí eu quero aqui deixar em público Eu fiz isso hoje na CCT e quero fazer aqui agora. Eu gostaria que o doutor Drauzio Varela falasse para a sociedade, falasse na televisão, o que é que mais prejudica um ser humano, uma pessoa, uma vida. Se é a quimioterapia, que acaba com a pessoa, que perde o cabelo, perde a unha, perde até a roupa, porque quem tem 80, 90 quilos vem para 30, 40 quilos. Ou é, na verdade, a fosfetolamina, como ele disse, que nem para animal pode ser usado. O doutor Drauzio Varela, infelizmente, ele, como profissional, ele tinha que pelo menos conhecer o que já foi feito. Quais as pesquisas que foi feito? Já foi feita as pesquisas em rato, no Instituto Butantan, para o Duvanet, em São Paulo. Tem todos os relatórios. Já foi divulgado em revista internacional de saúde a nível mundial. Por que só aqui no Brasil não querem aceitar esse novo medicamento, que é a oportunidade que temos de dar uma esperança para quem está com câncer? Por quê? Por causa do dinheiro, senadores. Por causa do interesse financeiro. Eu não estou aqui à disposição de grupo empresarial, de laboratório nenhum, não. Mas, infelizmente, a matéria que foi no ar domingo à noite, ela foi tendenciosa. Tanto que é verdade que toda a sociedade, está todo mundo mandando no meio de comunicação eletrônica que tem hoje, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo, e o pessoal está percebendo o erro que cometeram. Por que que nesse mesmo programa do Fantástico não foram entrevistar as pessoas que conseguiram e tiveram direito na justiça, ou mesmo antes, se elas pelo menos recuperaram? Eu tenho aqui cada depoimento, senhoras senadoras, de Dona Izete e demais senadores, de pessoas que mandaram o vídeo, estou mandando, eu quero pedir ao povo brasileiro, quem está me assistindo em Santa Catarina, no teu estado, Dário, lá em Pomerode, lá tem um catarinense, um gaudério corajoso, determinado. Ele não era, entendeu, um químico, ele era simplesmente um vendedor. Sua mãe com câncer, ele veio, buscou medicamento, colocou, deu para sua mãe, com uma semana ela já estava andando, com uma semana estava tomando sopa, com 18 dias ela já estava no quintal e já estava com a enxada na mão, estava carpindo. E ele se sensibilizou, veio em São Carlos, aprendeu a manipular o medicamento, voltou em Santa Catarina e começou a produzir e distribuir de graça. De graça para mais de 800 pessoas. Carlos Kennedy, de Pomerode, acabou sendo preso. Denunciaram por ele estar fabricando, distribuindo remédio sem controle. Ninguém parou para analisar direitinho o que estava acontecendo. Quem assistiu o programa da televisão, até parece que quem está distribuindo essas cápsulas, como se fosse droga, que ganha milhões e milhões de reais, ao contrário, sabe quanto custa a cápsula dessa, gente? 10 centavos. 10 centavos. Quanto custa uma quimioterapia, gente? Eu pensava até na semana passada, retrasada, que era de 5, 10 mil reais. Gente, tem quimioterapia que custa até 90 mil reais. Vocês acham, vocês que estão com câncer, quem tem familiares com câncer, quem tem amigos com câncer, vocês acham que esses hospitais, esses laboratórios, que tem um esquema internacional de seguir a meta deles, como diz um desses proprietários, que ele tem que seguir a medicina internacional. É São Judas Tadeu para criança, MD Anderson para adulto, e como se fosse uma franquia do McDonald's. É assim que nós, seres humanos, somos tratados por alguns profissionais que tinham que estar respeitando a vida e não estão respeitando a vida. Quando estão dizendo, igual o doutor Drauzio Varela falou no domingo à noite, que essa droga nem animais pode ser aplicado. Usou até o irmão dele, que estava com câncer e morreu. Eu tenho certeza, doutor Drauzio Varela, se o senhor tivesse utilizado esse medicamento, esse composto, lá atrás, e pedisse para o teu irmão, no dia que ele estava com câncer, com vida, se pelo menos ele aceitasse tomar esse medicamento, ele tomaria. E eu pergunto quem está com câncer. O senhor, Drauzio Varela, o senhor espalhou o pânico. O senhor, como profissional, um apresentador, um homem que tem utilizado os meios de comunicação, infelizmente fez um desserviço para a sociedade, fez um desserviço para a humanidade, fez, na verdade, e trouxe um pesadelo para o nosso povo. O senhor não teve coragem de pegar um depoimento de um desses pacientes para trazer aqui e colocar nessa entrevista sua. Eu estou indignado. Eu não sou médico, não. Mas também eu não sou nem um leigo, nem um burro. Eu, antes de comprar essa briga, presidente Dário, eu fui me inteirar. Eu fui conhecer, eu fui saber exatamente o que aconteceu. Eu recebi ligação de pessoas importantes de nível de Brasil, de dono de clínica, que eu não posso citar o nome, senão ele é descredenciado. Falou: Cassol, vá para frente. Eu sei que eles vão tentar te destroçar, mas não desista. Não desista. Porque esse medicamento está dando certo. A fosfotonalina está dando certo. Eu tenho vários amigos que curaram. E quantas pessoas conseguiram na justiça? Está aqui outro exemplo. Na semana passada falei com o Taviano, de Uberaba, Minas Gerais. Foi um também dos professores que começou junto com o Dr. Gilberto, com todo mundo. A Uniub de Uberaba trabalhou até 2012 com várias pessoas. Esse medicamento, várias pessoas, depois foram ameaçados, tiveram que parar. E falou comigo, falei com ele. Falei aqui com o Dr. Ribeiro, se eu não estou enganado, aqui de Brasília, que foi diretor do hospital de base, é médico oncologista, foi membro ou vice-presidente, ou fez parte do Conselho Nacional de Medicina, me ligou na semana passada e falou: pode usar meu nome. Pode usar meu nome, esse doutor falou aqui de Brasília, Dário. Falou: eu tenho amigos que usaram essa cápsula e eles estão curados. Eu tenho amigos que usaram e deram uma sobrevida. E aí vem o doutor Drauzio Varela, como se ele fosse... O senhor Drauzio, me desculpa, o senhor não é Deus, não. O que o senhor fez sábado à noite não faz parte dele. E talvez é porque o senhor não crê nele, talvez o senhor não tem fé nele. Porque se o senhor tivesse, com certeza o senhor não fazia parte desse jogo sujo, que é das indústrias farmacêuticas a nível nacional. Tanto que é verdade que eu quero aqui, ó, senhor presidente, agradecer à Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita, São Paulo, ofício número 393, que encaminharam a cópia de moção de apoio do vereador, de autoria do vereador Edson Souza de Jesus, aonde me parabenizo pelo trabalho aí à frente desse trabalho juntamente para a liberação do medicamento da fosfotonalina. Fosfoetanolamina sintética. Obrigado aos vereadores de Barra Bonita de São Paulo. Também eu quero aqui, ó, aproveitar esse momento, agradecer o senhor Lorival Pizeta, presidente do Sindicato dos Empregados, Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Joinville, do seu estado e região, também aqui parabenizando, homenageando as pessoas. Eu tenho aqui um outro e-mail, de Maurício Esserni, fotógrafo e documentarista. Ele diz aqui, dá uma ideia, temos vários laboratórios do Exército e da Marinha, parece que o último está melhor aparelhado. Essas duas instituições prestigiosas são formadas em grande parte militares nacionalistas. Eu acredito, então está aí, as nossas Forças Armadas vão aproveitar esses laboratórios, porque esse remédio pode ser manipulado em qualquer laboratório. É só ter condições. Quero aqui dar um outro testemunho, ao mesmo tempo da Márcia. Excelentíssimo senhor senador Ivo Cassol, parabenizo pelo pronunciamento em respeito à luta assumida pelo senhor no sentido de valorização dos pesquisadores que realizaram a descoberta do medicamento ou do tratamento do câncer e do comprometimento para o avanço, no sentido de tornar esse medicamento acessível e a uma realidade para uma quantidade expressiva de pessoas que estão padecendo dessa doença implacável, causadoras de óbitos e sofrimentos para pacientes e familiares. Olha o que ela diz: a indústria farmacêutica não está interessada na descoberta da cura do câncer. Por que não está interessada? Porque para montar uma toda a estrutura para quimioterapia, radioterapia, montar essa estrutura, gasta mais de 10, 20 milhões. E o que é que dá dinheiro? É esse tratamento prolongado, senhor presidente, que infelizmente sem fim, que muitas vezes, em vez de ajudar um câncer, acaba criando outro problema, outro câncer, como eu conheço pessoas, conheço uma senhora, conheço várias senhoras que tinha câncer de mama, com a quimioterapia, infelizmente, trouxe um câncer de leucemia, tem que fazer transplante de leucemia. Por isso que eu falo, o câncer com quimioterapia não pode parar, não precisa parar. Da maneira que falaram, nada disso, como diz os outros. Mas graças a Deus a nossa justiça está aí. Parabéns ao juiz de São Carlos, aos juízes do Brasil que estão dando as liminares. Parabéns ao presidente do Tribunal de Justiça que refez a decisão e voltou atrás e liberou. A USP está reclamando que não consegue produzir sozinha. Vamos repassar para as outros laboratórios. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, ao doutor, ao ministro Edson Fachin, que deu a liminar. A USP já está aqui tentando derrubar. Por que não o Ministério de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia, aproveitar os laboratórios, que tem 16 laboratórios nos estados nossos da federação, para produzir esse medicamento para distribuir para essas pessoas, dá um alento, dá uma oportunidade. Por isso, eu tenho certeza que com a justiça autorizando, em respeito à vida da maneira que está, as pessoas vão continuar tendo acesso desse medicamento, desse tratamento que simplesmente vem em benefício. Ao mesmo tempo, por mais que alguém fale, senhor presidente, olha, esse medicamento tem os efeitos colaterais, vocês querem efeito pior do que a quimioterapia? Pior, pior do que a quimioterapia, não existe. Mesmo que tenha algum efeito. Eu, desculpa para quem eu vou falar, por exemplo, para quem está me assistindo, gente. Se eu tivesse com câncer e chegava alguém aqui e dissesse para mim, Cassol, eu estou aqui com ácido sulfúrico, se você tomar gotinhas, você cura o câncer. Eu tomaria. Eu pergunto a você que está me assistindo. Não faria o mesmo? Lógico que faria. Lógico que faria. Essa questão é uma questão humanitária. Isso não é questão de dinheiro não, gente, me desculpa. Essa questão de dinheiro chega o que o Petrolão está fazendo. O Petrolão é fichinha perto do esquema dos remédios, do tratamento de saúde. Porque o Petrolão só está levando o dinheiro do povo brasileiro. Mas os laboratórios, além de comer o dinheiro, estão comendo as nossas vidas. Pouco estão se lixando. Olha aqui, há poucos dias atrás, aqui o Senado, a Câmara, apurando as próteses que estavam fazendo as pessoas... Cirurgia sem necessidade, os esquemas dentro do sistema de saúde, isso é inaceitável, gente. Eu fui governador, fui prefeito, não tem nenhum processo meu contra mim por desvio de dinheiro. Alguém diz, mas você tem uma condenação, eu tenho, eu recorri nela, mas não é por desvio de dinheiro, não é por roubo não, gente. Eu estou sendo condenado por fragmentação de licitação, o que é isso? É você pegar R$1 milhão e fazer 10 licitações, mas eu não fiz isso. Para cada emenda do deputado, do senador, eu fiz um projeto, abri uma conta bancária e executei a obra. Mas teve esse entendimento no Supremo. Eu respeito o entendimento do Supremo. Mas também cabe a minha defesa, como cidadão, como prefeito que eu fui, me defender. Eu não tenho que me envergonhar da minha família, eu não roubei, não desviei, não superfaturei. Você tem algum erro? É erro técnico da administração? E qual é a administração da que foi prefeito que não tem erro técnico? Mas não tem participação minha de irregularidades. É por isso que eu tenho condições de vir aqui enfrentar essa situação, como tenho enfrentado, como enfrentei no meu estado. Quando fui o primeiro político de Rondônia, do Brasil, que gravou os deputados e denunciou a máfia da corrupção que tinha dentro da Assembleia Legislativa. Botei em xeque a minha família. O que, que sobrou para mim? Sobrou um monte de processo, eu tenho que andar com o carro blindado e andar com segurança 24 horas por dia. Esse é o preço que eu pago. Mas aí valeu a pena sim. Porque o povo do meu estado tem orgulho do Ivo Cassol. Se a eleição fosse hoje, eu ganhava por 80% dos votos. Mas eu não estou atrás disso, não. O povo do Brasil está me conhecendo e me conheceu na época do Fantástico, das denúncias que eu fiz. Mas eu fiz porque eu sou uma pessoa responsável. Eu fiz porque eu tenho um compromisso com o povo, com a sociedade. Eu fiz porque tinha que resgatar a credibilidade do povo do meu município de Rolim e do estado de Rondônia. E ao mesmo tempo, senhor presidente, eu não posso admitir atual situações do jeito que está acontecendo, como está acontecendo até hoje. Vou ler aqui um outro depoimento, precisa mais 4-5 minutinhos só para terminar. Olha aqui o que manda um e-mail de pessoas da Lala Soares. Vou colocar aqui, ó, tenho 70 anos, estou com uma suspeita de câncer no intestino, mas não tive condições de fazer os exames exigido pelo médico do SUS. Estou na graça de Deus. Só Ele que irá me dar a cura ou o sofrimento do tratamento. Eu ficaria muito feliz em poder tomar esse medicamento. Já entrei em contato com a USP São Carlos e me responderam que não manipulam esse remédio. Até isso os caras mentem. É uma vergonha a máfia dos laboratórios. Olha o que esse cidadão diz. Dos responsáveis pela saúde, se descobrirem a cura do câncer, com certeza, muita gente vai perder a galinha dos ovos de ouro. Olha o que, que essa senhora diz. Olha aqui, é uma vergonha o que a máfia dos laboratórios, dos responsáveis pela saúde, se descobrirem a cura do câncer, com certeza, muita gente vai perder a galinha dos ovos de ouro. Nem que seja à custa de vidas, mas Deus vai cobrar caro dessas pessoas por não amarem seus irmãos. Eu estou do seu lado e oro a Deus que Ele dê força e vença esta luta. Edir Soares Freire. Quer dizer, são depoimentos. Aqui é o depoimento que me permite, senhor presidente. De Santa Catarina, da Thelma Chaves. Quero deixar aqui meu depoimento. Estava com quimioterapia marcada devido a um tumor de medula óssea, quando soube por uma amiga da existência da fosfoetolamina, pesquisei na net e decidi procurar um homem em Pomerode, de Santa Catarina. Fornecia esse remédio gratuitamente, o Carlos Kennedy, que foi preso. Perdeu a sua esposa, porque deu um derrame no dia que foi preso. E quando ele saiu da cadeia, 17 dias depois, foi para enterrar a sua esposa. Chamei ele junto para a responsabilidade. Falei com ele hoje, para me ajudar no restante da nossa conquista. Esses remédios gratuitamente. Por decisões minhas, ela diz. Contra a vontade médica. Olha o que, que essa senhora diz. A Thelma Chaves. Por decisão minha. Contra a vontade médica. Fiz o tratamento por 8 meses. E nos primeiros quatro meses, meus exames já estavam bem melhores. Meu médico queria pedir novos exames, a nova biópsia, achando que os primeiros exames estavam errados. Hoje me sinto ótima. O tumor de medula óssea não existe mais. Meus exames estão normais e sem nenhum efeito colateral. A fosfoetolamina é muito fácil de tomar. Não deixa de comer e nem de beber nada. Gostaria de deixar claro que o remédio é fornecido gratuitamente. Mas, infelizmente, o senhor Carlos, de Santa Catarina, foi preso e seu laboratório confiscado. Dr. Gilberto da USP, possa continuar ajudando tantas pessoas que remédio que seja reconhecido pela Anvisa. E aqui vou falar da Anvisa, gente. Que papelão o presidente da Anvisa fez sábado à noite. Domingo à noite, fantástico. Meu presidente, o senhor subiu faz 60 dias. Já vai entrar no esquema desses laboratórios, presidente? Eu estive lá com o senhor, presidente da Anvisa. O que, que vocês registraram até hoje? Olha, o tempo que está, avisa aí. Manda eles trazer aqui no Senado ver o que foi registrado até hoje de patente que era conhecida pela Anvisa. Nada. É um cabide de emprego. E esse presidente novo que assumiu falou para mim, eu falei, ó, não faça só como presidente, faça como ser humano, faça como pai, faça como avô, como eu faço. E ele falou que ia fazer e foi dar uma entrevista que não podia fazer, que não era isso, não era aquilo. Não, dá a fórmula. Por que não disse que ia atrás para dar oportunidade? O que que precisa, na verdade, para poder liberar, senhor? Ou então está aqui, ó. Ou vamos liberar então esse medicamento? Está aqui, ó. Anvisa, olha aqui. Anvisa aprovou em mês de março o preço do Ivervoy, considerado um avanço no tratamento para melanoma, por aumentar significativamente a sobrevida dos doentes. O tratamento custa no Brasil R$ 240 mil. Quer dizer, isso aqui vale? Isso aqui avisa a prova, gente. Está aqui, ó. Está aqui. Isso aqui avisa a prova. Ah, presidente, meu senador, isso é inaceitável. Isso revolta qualquer cidadão. Isso aqui, com certeza, o doutor Drauzio Valera está podendo receitar para os pacientes dele. Mas eu vou continuar defendendo o povo. Mas quero deixar bem claro uma coisa. O câncer não só está dando em pessoas que têm a Bolsa Família. O câncer não só está dando em pessoas de classe média. O câncer, ele dá em todas as pessoas. Não importa a questão financeira. Não importa a raça, nem a cor, nem a religião. Hoje, gente, a vítima são vocês que estão me assistindo, que estão com câncer. E quem nos garante, senadores, que amanhã não seremos nós? E quantos dias de vida nós teremos? Então essa oportunidade não pode ser passada em branco. Essa oportunidade nós temos que ir até no fim. O que, que precisa ser feito de verdade para que a gente possa botar em prática? Tive com o secretário nacional, se não me engano, o doutor Diriano, hoje, do Ministério da Saúde, ele e sua equipe, já fiz ofício para que ele possa, no dia 29, estar aqui junto com nós. O que, que precisa ser feito, gente? Aqui, recomendação de advogados mandando que o que precisa ser feito é baixar um decreto regularizando o uso experimental e o acompanhamento de todos os pacientes com um termo de anuência assinado, um termo de anuência assinado onde declara se submeter ao uso experimental por conta e risco e condições para produção em massa. Então é isso que precisa, senhor presidente. Então eu só estou aqui complementando isso que é importante. Então tem meio, tem caminho. Eu peço para a presidente Dilma, abraça essa bandeira. A presidente Dilma, há pouco tempo atrás, estava com câncer. Hoje, graças a Deus, está curada. E se amanhã voltar o câncer? Então, presidente Dilma, por favor, a senhora vai ter condições de abraçar essa causa. Porque, da mesma maneira que a senhora pode abraçar essa causa hoje, eu quero voltar aqui, senhor senador, mais dois minutinhos, um minutinho, ao passado. Vamos voltar na época que o senador Serra era ministro da Saúde. Você se recorda, Dália? Acho que era prefeito, ou não era na época. Vocês se recordam, senadores? Os laboratórios aceitavam o medicamento genérico? Ninguém aceitava. Foi uma guerra, foi uma luta. E conseguimos. Conseguiu aprovar o genérico no Brasil. Por que que hoje nós não podemos ter essa mesma conquista? E nas mãos da nossa presidente do Brasil, do novo ministro da Saúde, ou vamos deixar que os laboratórios, o sistema internacional de saúde, manda em nossas pessoas e diz quem tem que morrer hoje e quem vai morrer amanhã. Então, portanto, eu quero aqui agradecer esse carinho especial. Tem muitos depoimentos aqui, mas vou deixar em aberto. Mas, ao mesmo tempo, dizer que no dia 29, vai estar todos os pesquisadores aqui na audiência pública, vai passar ao vivo, eu peço à mesa do Senado, eu peço ao presidente do Senado, que abre o canal ao vivo, para que a sociedade possa participar. Vai estar aqui os pesquisadores, vai estar aqui o presidente da Anvisa, vai estar aqui o secretário adjunto, coordenador da Ciência e Tecnologia, vai estar aqui também presente o secretário nacional da Saúde, doutor Adriano, se eu não estou enganado o nome dele, vai estar aqui pessoas também que foram convidadas, a exemplo do doutor Ribeiro aqui de Brasília. Também fiz um ofício hoje, a pedido do nosso presidente da comissão da CCT, incluindo o nome do Drauzio Varella, para vir aqui também debater. Por que não vem aqui? Entendeu? Mesmo que de repente o senhor Drauzio Varella é dono de um laboratório, não tem problema nenhum. Mas vem aqui, vem debater com a gente. E então, com tudo isso, e pedir todo mundo que está me assistindo. Vocês pegaram o e-mail meu aí, quem tem os jornais, pega depoimento dessas pessoas que tiveram acesso a fosfoetanolamalina, que tomaram esse medicamento e que deu resultado, manda no e-mail, faz a gravação no telefone, manda para nós, e onde você manda, bota seu nome, bota a cidade e coloca as causas da doença e o dia do tratamento e como é que você está hoje. Porque isso vai servir de prova para nós fundamentar que esse medicamento é a esperança de todo e não uma droga, como disseram, que nem animais podia ter sido usado. Agradeço o carinho especial de cada colega aqui, mas especialmente quem está em casa, que sempre vai à igreja ou mesmo em casa nas suas orações, que tem sempre pedido por mim, para minha família. Eu vou pedir aqui também para as demais autoridades, para os demais senadores, para essas autoridades que têm a caneta na mão, que podem ajudar a liberar essa experiência nova, como estão colocando, mas experiência nova que já está dando certo. Se eu estou aqui usando a tribuna, é porque eu tenho convicção, porque eu falei com pessoas que usou esse medicamento e hoje elas estão curadas. É por isso que eu preciso que, junto com vocês, façamos força e juntos vamos reforçar cada vez mais que nós possamos ter o acesso a todo mundo, independente de rico ou pobre, mas que tenha esse acesso, esse medicamento a 10 centavos cada um. Mesmo que essas empresas, laboratório grande quebra, não me interessa. Mas o que eu quero é meus amigos, meus irmãos, meus familiares, meus semelhantes com saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.